Graça e paz, irmãos, quero saudar aqui a toda a Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Quero aproveitar e saudar a todos os pastores que integram o ministério dessa igreja. Pastor Carlos Henrique, pastor Álvaro, pastor Heraldo, pastor João Carlos, pastor Paulo, pastor Will, pastor Osite, pastor Beto e também o pastor Marcos Prudêncio, que é o pastor que preside esta igreja. Aproveito para lhes felicitar pelo Dia do Pastor, que o Deus gracioso, o Deus de amor, o Deus de bondade, continue derramando sobre suas vidas toda a sorte de bênçãos e que vocês possam exercer de forma gloriosa o ministério que o Senhor lhes confiou. Parabéns, queridos pastores, que Deus os abençoe, que abençoe suas famílias. Quero felicitar também a Igreja Batista de Vilas por esta homenagem especial aos seus pastores. Que o Senhor continue derramando de sua graça sobre suas vidas. Nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. Então, quero que abram suas Bíblias no segundo livro das Sagradas Escrituras, o livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou aquele que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar nesta hora pela leitura da tua palavra. Quero te louvar, Senhor, pela mensagem que esta palavra traz para o tempo presente. Vivemos, ó Deus, dias difíceis, sem dúvida, mas nós continuamos confiantes na graça do Senhor e temos a compreensão de que o Senhor está conosco, ainda que os dias sejam extremamente difíceis. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o Deus que está conosco nos dias em que estamos em Elim, mas também nos dias em que passamos por Mara. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra possa trazer alento, renovar esperança e também trazer ao coração de cada um o desejo, o anseio de uma vida espiritual equilibrada, para que possamos viver e enfrentar as circunstâncias da vida sempre na tua dependência. Quero te louvar também, Senhor, pela vida dos pastores desta igreja, pelo ministério que eles têm realizado. E oro ao Senhor para que sobre as suas vidas sejam derramadas toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém, amém. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite tem a ver com esse texto, claro, mas eu quero falar em cima de um tema: a relevância do ministério pastoral. Mas quero destacar isso num contexto entre Mara e Elim. Você já parou para pensar nesta passagem bíblica? Em algum momento você, ao ler a Escritura, parou para entender o que de fato aqui aconteceu? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos uma percepção de como determinadas coisas ocorreram. Para isso, precisamos sempre nos voltar ao contexto. Se nós queremos entender o significado de uma passagem bíblica e as implicações que esta passagem tem para a nossa realidade hoje, precisamos entender o contexto. Vamos pensar um pouco no contexto desta passagem. A Bíblia nos diz, no versículo 22, que depois que Moisés, juntamente com o povo de Israel, havia passado o Mar Vermelho, eles começaram então a caminhar em direção à Terra Prometida. E a Bíblia nos diz que eles haviam caminhado 3 dias. Olha o que o texto diz no versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, esta passagem nos mostra que aquele povo, aquela multidão que havia atravessado o Mar Vermelho, agora estava diante de uma situação bastante complicada. Por quê? Porque eles não tinham água e eles estavam num deserto. E quando chegaram a um lugar chamado Mara, ali eles encontraram água, mas a água não tinha como ser bebida, porque a água era amarga. Quando nós olhamos para esta passagem, há dois lugares que são bem distintos aqui. Um é Mara, que está neste versículo 22. O outro é Elim, que está no versículo 27. A palavra Mara significa amargo, ou amarga, ou amargura. A palavra Elim significa lugar de descanso. Eu quero, a partir desta percepção, do significado desses dois lugares, amargo, amargura ou amarga, e lugar de descanso, falar um pouco sobre a relevância do ministério pastoral num contexto entre Mara e Elim. Qual é o contexto que nós estamos vivendo agora? Sem dúvida, para toda a humanidade, estamos vivendo agora num contexto de Mara, um contexto amargo, um contexto de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. E de modo semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel, nós também somos tentados a murmurar. Somos tentados a reclamar, somos tentados a nos revoltarmos contra Deus. Mara e Elim, na Bíblia, não são apenas dois lugares pelos quais o povo de Israel passou, mas eles também são símbolos dos contextos que marcam a jornada espiritual de tanto de pastores como das igrejas e também dos membros ou das famílias das igrejas. Se nós olharmos a vida de todos aqueles que viveram pela fé, veremos que em suas trajetórias estão momentos em Mara e também momentos em Elim. Quando pensamos no contexto do ministério pastoral, isso não é diferente. As experiências entre Mara e Elim são constantes. Assim como foi com Moisés, que estava pastoreando aquele grupo, tinha uma responsabilidade diante de Deus de conduzir aquele povo até a Terra Prometida. Assim como o pastor de cada igreja local tem o ministério de conduzir as pessoas para a Terra Prometida, e agora a nossa Terra Prometida tem uma dimensão muito maior, porque enquanto Moisés levava as pessoas para um lugar na terra, os pastores têm uma missão de levar as pessoas para o céu. E nesse sentido, o ministério pastoral é extremamente relevante. Porque eles são homens e que Deus levantou para que, através de suas vidas, as pessoas possam ser conduzidas, possam caminhar dentro daquilo que é o propósito de Deus. Moisés havia tirado o povo do Egito. O povo viu as pragas do Egito. O povo viu Deus agir. O povo viu Deus abrir o Mar Vermelho. Mas apenas 3 dias depois de passar por uma experiência singular, o povo agora estava murmurando contra o seu pastor. Você já passou por uma situação assim? É claro que sim. Todo aquele que é pastor já passou por situações semelhantes. Muitas vezes nós estamos caminhando numa direção e estamos com muita alegria, com muito júbilo, as coisas estão funcionando, tudo está dando certo e nós nos alegramos. Mas quando alguma coisa ocorre, o espírito que estava atuando no povo lá em Mara parece que é transportado para nós imediatamente e nós começamos então a murmurar. O pastor, ele foi chamado para conduzir o povo entre esses dois contextos, o contexto de Mara e o contexto de Elim. No contexto de Mara, as coisas estão difíceis. No contexto de Elim, é o lugar do descanso. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas também. É assim que Deus trabalha nas igrejas. É assim que Deus está trabalhando neste exato momento em que o mundo está imerso numa crise sem precedentes. Mas saiba de uma coisa, ainda que estejamos vivendo um momento em Mara, Deus tem um Elim para nós. E em Mara, Deus também vai agir, porque Ele é Deus, não importa quais sejam as circunstâncias. O que Mara nos ensina? Quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos algumas questões extremamente difíceis. Se nós não ficarmos atentos, e é nesse ponto que o ministério pastoral é relevante. Porque o pastor, dentro da sua missão, dentro do seu chamado, ele atua como essa voz profética de Deus, chamando o povo para confiar. É ele também que é instrumento de Deus, para que Deus esteja agindo no meio da comunidade. Quando nós estamos em Mara, nós temos a oportunidade de crescer. Mas muitas pessoas se perdem neste momento. E é aí que o pastor entra com um ministério atuante, relevante, sendo instrumento de Deus para nos manter no caminho que o Senhor tem para nós. Quando nós entramos em Mara, ou quando nós estamos em Mara, nós podemos ver claramente que se não mantivermos a fé, cairemos na murmuração. Ou seja, em Mara, a ausência da fé, de uma fé viva, não apenas aquela fé que eu declaro ter, não apenas uma fé de declaração, mas uma fé que está dentro do ser humano, uma fé que está dentro daqueles que foram chamados por Deus, uma fé viva, uma fé eficaz. Sim, é papel dos pastores desafiar você a ter fé. É papel do pastor incentivar você a ter uma fé viva que o faça enfrentar as circunstâncias de fé difíceis com resignação, mas também com confiança. Em Mara, aprendemos também que Deus pode fazer milagres com coisas ou com situações que estão diante dos nossos olhos. Só que quando se cairmos na murmuração, nós não somos capazes de enxergar isso. A Bíblia nos diz claramente que o povo murmurou contra Moisés. Você imagine só, Moisés ainda cheio de júbilo. Gente, que coisa extraordinária Deus fez. Deus abriu o Mar Vermelho. Estamos caminhando, estamos salvos do Egito. Para o Egito, nunca mais voltaremos. Mas se passaram apenas 3 dias, e a Bíblia diz no versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés. E o povo chegou para Moisés e disse: que havemos de beber? Imagine só, você como um pastor de uma congregação enorme. Algumas pessoas estimam que talvez houvessem ali 3 milhões de pessoas. E aquela congregação começa a murmurar contra o seu pastor. E a pergunta é: o que haveremos de beber? Se você olhar para a história, ao longo de toda a jornada de Israel, entre a saída do Egito e até a chegada a Canaã, houve muita murmuração, houve muita reclamação. E Moisés teve que ser um líder firme. Teve momentos que Moisés se abateu. Teve momentos em que Moisés se revoltou. Infelizmente, muitas vezes os pastores são deixados sós no meio do turbilhão. Por isso que é muito importante que a igreja entenda e que haja pessoas na igreja que tenham no coração um desejo, um anseio profundo de cuidar do pastor, não apenas na questão financeira ou questão material. Isso tem a sua relevância, mas não é o mais relevante. O mais importante é quando a igreja olha para esse pastor como um ser humano que também sofre, que também se abate, que também sente o peso das angústias, das aflições. Quando nós estamos em Mara, muitas vezes a nossa tendência é se revoltar contra aqueles que nos guiam espiritualmente. Em Mara, a nossa fé é provada. Sim, é provada. E Deus molda o nosso caráter, porque Deus então vai trabalhar conosco nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. E nesse ponto, os pastores também são instrumentos de Deus. Eu fico imaginando essa cena. A Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés. E olha o que Moisés faz no versículo 25. A Bíblia diz: Moisés clamou ao Senhor. É interessante que Moisés não se rebelou contra o rebanho. Moisés não ficou atirando pedra nos seus assessores. Moisés não ficou dizendo: ah, que povo ingrato, que povo terrível, que povo de um coração duro. Não, naquele momento Moisés conseguiu ser um pastor tremendo. Porque Moisés vai falar com Deus. Moisés foi falar com aquele que o chamou das trevas. Foi falar com aquele que o resgatou. Foi falar com aquele que o salvou. Moisés fala com o Senhor. E Moisés conversa com Deus. E a Bíblia diz que Deus lhe mostrou uma árvore. É interessante que havia milhares e milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, mas a pessoa a quem Deus deu a visão foi ao pastor. Por isso que o ministério pastoral é extremamente relevante. Entre Mara e Elim, é possível a gente perceber com clareza a relevância desse ministério tão sublime que é o ministério do pastor. A Bíblia nos mostra que Moisés fala com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus lhe mostrou uma árvore. E Moisés então pega essa árvore, lança essa árvore nas águas. E a Bíblia relata que as águas se tornaram doces. Aleluia! O pastor é aquele que foi chamado por Deus para conduzir o rebanho. O pastor é aquele que foi chamado por Deus para perceber a direção do Senhor para o seu povo. Num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, não o tempo da pandemia, esta é uma dificuldade, mas existe uma dificuldade ainda maior no tempo presente. O tempo pós-moderno fez com que muitas pessoas abandonassem as igrejas, abandonassem a fé. E muitos estão se utilizando da pandemia como um instrumento para ficarem escondidos e se ausentarem da vida de fé. E muitas vezes toda crítica é feita em cima do pastor, como se o pastor fosse o responsável pela vida espiritual, individual de cada um, quando na verdade não é. Cada um é responsável por si diante de Deus. O pastor tem que ser ministro do Senhor, sim. O pastor tem que anunciar as verdades de Deus. O pastor tem que proclamar o amor e a graça de Deus de forma tremenda. Não há dúvida quanto a isso. Mas cada um é responsável diante de Deus por manter a sua vida espiritual. Em Mara, nós vemos também que Deus usa as circunstâncias para operar milagres. Estavam ali. Quem poderia imaginar que árvore, que uma árvore seria o instrumento de um milagre? A Bíblia não cita o nome da árvore. Não sabemos que árvore foi. Mas o que a Bíblia relata é que Deus tem o poder de transformar toda e qualquer situação adversa. O povo experimenta então esse milagre do Senhor. Em Mara, Deus usa as circunstâncias. O tempo que nós estamos vivendo, como eu disse no início, se assemelha a um tempo amargo, a um tempo de amargura, a um tempo de pranto, a um tempo de dor, de lamento. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que salvou você e o Deus que ama a igreja e que está preservando a sua igreja para o dia da celebração no céu com o Cordeiro, Esse Deus, ele faz milagres. Ele continua agindo. Como eu disse a você no início, essa passagem nos aponta dois lugares bem distintos. Mara e Elim. Como é que o ministério pastoral é relevante nesses contextos? Em Mara, o pastor é esse instrumento de Deus que nos chama para preservar a vida de fé. O pastor é esse instrumento de Deus que ouve a voz de Deus e que vai trazer respostas de Deus, palavra de Deus para o tempo difícil. Em Mara, Deus vai usar a vida do pastor para fazer também coisas extraordinárias. O outro contexto é o contexto de Elim. Quando a Bíblia nos fala disso no versículo 27, diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo seguinte, que está no capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Olhe bem que a referência bíblica nos faz ver que, quando chegam em em Mara, o povo murmura, porque a água não era potável. Quando chegaram em Elim, a Bíblia diz que havia 12 fontes de água e havia 70 palmeiras, entenda-se aqui, tamareiras, eram as palmeiras que ali existiam. E então o povo chegou e você não encontra uma palavra de louvor. Você não encontra uma palavra de gratidão, dizendo: e o povo celebrou porque chegou em Elim, e o povo adorou a Deus porque ali havia água, porque ali havia palmeiras, havia sombra, era um oásis, um lugar de descanso, e talvez até houvessem frutos também. Você não vê uma palavra. Aqui nos mostra uma outra coisa. É interessante que quando nós estamos em Mara, em momentos como o de Mara, a nossa tendência é a murmuração. E quando vamos para momentos como Elim, o que que acontece? Em Elim, o ambiente é um milagre. A Bíblia nos diz claramente que eram 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ou seja, um ambiente desse, num deserto, quem já teve a oportunidade de conhecer Israel, sabe que essa região, a região sul do estado de Israel, é um grande deserto. Mas a gente vê em alguns lugares fontes de águas, e a gente vê no entorno daquelas fontes árvores, palmeiras, animais. Naquele contexto ali, o lugar já era o milagre. Mas muitos de nós temos dificuldades de conviver com contextos onde o que nós vivemos já é um milagre. Em Elim, a ausência de fé nos impede de perceber a presença de Deus. Enquanto em Mara, a ausência de fé nos leva à murmuração, em Elim, a ausência de fé nos faz ignorar essa presença de Deus. Nós encaramos tudo como sendo natural. Aquele paraíso parece que agora é algo natural. Ninguém está dizendo assim, olha, glória a Deus, que maravilha. Muitos de nós, meus irmãos, caímos neste mesmo tipo de tentação. Quando nós enfrentamos situações difíceis, murmuramos. E quando vamos para situações onde Deus está agindo, onde o milagre acontece, nós muitas vezes não temos um coração cheio de alegria, cheio de gratidão. Ou então a nossa alegria dura muito pouco, porque nós nos acostumamos com o milagre e passamos então a conviver com aquilo, como se aquilo fosse uma coisa completamente normal. E não percebemos mais o agir de Deus. Em Elim, a ausência da fé nos impede de perceber a presença de Deus. Aquela multidão não para perceber Deus, para ver que aquelas fontes, que aquelas palmeiras tinham a mão do Senhor. Nós, quando encaramos tudo como sendo natural, como sendo coincidência, como sendo destino, nós nos esquecemos de ser gratos a Deus. E nesse ponto, o pastor entra mais uma vez para exercer um papel fundamental. Porque quando nós estamos na bonança, muitas vezes nós somos advertidos. E os pastores são instrumentos de Deus para chamar a nossa atenção para a gratidão. Para chamar a nossa atenção para a generosidade. É impressionante que às vezes algumas pessoas, quando passam a ter um estilo de vida melhor, se esquecem da generosidade. Nós fomos chamados para ser semeadores de esperança. Nós fomos chamados para ser semeadores de paz e de alegria na vida das pessoas. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso usando os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. É em Elim que a nossa percepção da presença de Deus é provada. É interessante isso, não é? Porque em Mara, nos lembramos de Deus, mas para murmurar, para reclamar. Em Elim, é como se Deus não existisse. É em Elim que nós temos a oportunidade de celebrar ao Deus em quem temos fé. É em Elim. A gente olha e diz assim, glórias a Deus, o meu Deus está vivo. Por isso que os pastores, eles têm essa função também de proclamar esta mensagem de vida, de esperança no meio da congregação. Não apenas nos momentos em que o povo está em Mara, mas nos momentos em que o povo está em Elim. Eu não conheço a vida dos irmãos que fazem parte dessa igreja. Eu não conheço a realidade de vocês. Mas eu posso imaginar que alguns estejam vivendo um momento como se estivessem em Mara. Posso imaginar que outros estejam vivendo um momento como se estivessem em Elim. Mas em quaisquer que sejam as circunstâncias, os pastores exercem um papel fundamental, assim como Moisés estava guiando o povo. É interessante que o povo passou por Mara, mas quando as águas se tornaram doces, o povo não podia permanecer ali, sabe por quê? Porque havia um destino. É interessante que na jornada espiritual, o caminho é tão importante quanto o destino. Deus vai usando o caminho para trabalhar a nossa vida. Ao sair de Mara, se chegou em Elim. Em Elim nós não precisávamos, eles não precisavam de um milagre, porque tudo já era um milagre. Mas também não podiam permanecer ali, porque tinham que continuar a jornada. E é esse o trabalho pastoral. animar as pessoas, colocar ânimo no coração do rebanho, para que esse rebanho continue olhando para o alvo, continue olhando para o destino, não queira ficar amargo lá em Mara, não queira ficar celebrando o tempo todo em Elim. Há uma jornada, há uma caminhada, e o nosso destino é o céu. E nesse ponto, a jornada do pastor é extremamente relevante, porque ele está o tempo todo apontando para o céu. E é isso que os pastores têm que fazer. Paulo, numa das suas cartas, né, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Este é o nosso papel, este é o nosso ministério como pastor. Então, louve a Deus pela vida do pastor que Deus colocou na sua igreja. Louve a Deus pela vida dos pastores que juntos servem a essa comunidade de fé, que juntos são instrumentos de Deus para fazer com que essa igreja continue olhando para o céu. Nós não fomos chamados para permanecer em Mara e nem em nenhuma Elim terrena. O nosso lugar de descanso é a Canaã Celestial. A terceira coisa que eu gostaria de enfocar. A primeira coisa, falamos sobre o que nós podemos aprender no contexto de Mara. O que Deus quer nos ensinar em Mara. Depois falamos o que é que Deus quer nos ensinar quando Ele nos conduz a Elim. E em terceiro lugar, eu quero enfocar quais as verdades absolutas encontradas tanto em Mara quanto em Elim. Quando nós vivemos por fé, nós podemos enxergar muito além das circunstâncias. Primeira coisa que eu gostaria de enfocar é que a presença da fé, não importa se em Mara ou se em Elim, ela vai aniquilar a murmuração, ela vai aniquilar a nossa acomodação. A fé, quer em Mara, quer em Elim, ela vai ser essa chama que não vai nos deixar ficar acomodados e nem tampouco amargurados. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei o momento que a sua igreja está vivendo, mas se a gente olha de forma global, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Mas quando nós assistimos às lives que os pastores têm feito, às pregações que eles têm ministrado, tem sido sempre: olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Sim, a fé, ela aniquila a murmuração, a fé nos livra da acomodação. A segunda coisa que a gente tem que ver como uma verdade tremenda nesse contexto é que os milagres que nós testemunhamos, pouco impacto causam em nosso caráter. Veja só, aquele povo tinha saído do Egito, viu diversos milagres lá no Egito, atravessou o Mar Vermelho de uma forma assim milagrosa. Depois, 3 dias apenas, 3 dias, já estava murmurando. E quando chega em Elim, não agradece. Porque quando nós nos acostumamos com milagres, nós ficamos em busca sempre de querer mais e mais poder. Nós queremos ver mais poder, mais manifestação, e nos preocupamos pouco com a transformação do caráter. O Evangelho, a mensagem de nosso Deus, é uma mensagem para transformar o nosso caráter. E o nosso caráter só é impactado pela nossa obediência a Deus e pelas experiências que nós temos com Ele. A terceira verdade nesse contexto é que a simbologia usada por Deus, tanto em Mara quanto em Elim, aponta para aquilo que Ele já fez, para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele fará. A árvore. Ninguém poderia imaginar que aquela árvore seria um instrumento nas mãos de Deus, e foi. As fontes estavam ali, mas quem fez aquelas fontes, quem as preservou, foi o Senhor. As palmeiras nasceram ali, brotaram, cresceram. Quem as preservou, foi o Senhor. Águas amargas lá em Elim foram transformadas em águas doces. Glória a Deus! Essa simbologia que a Bíblia apresenta aqui para nós é símbolo desse agir de Deus, é símbolo desse mover do Espírito Santo de Deus. E finalizando essas verdades que nós podemos encontrar no texto, é que Mara tem uma aparência de oásis, mas não mata a sede. Elim é um oásis, mas não é o nosso lugar de descanso. Precisamos entender isso. Precisamos estar atentos a isso. Caso contrário, nós teremos a tendência de ficarmos aprisionados em Mara ou aprisionados em Elim. Deus tem um caminho, tem uma jornada. E nesse ponto, mais uma vez enfatizo, os pastores são fundamentais, relevantes, porque são eles que estão o tempo todo apontando o caminho, são eles que o tempo todo estão dizendo, sigam, olhem para o alto. Viver pela fé consiste em atravessar momentos, tanto em Mara como em Elim. Nenhum de nós vai passar a vida inteira, quer em Mara, quer em Elim. Estaremos sempre passando por momentos de transformação. E Deus vai usar essas circunstâncias para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Concluo essa palavra dizendo para você o seguinte. Entre Mara e Elim, nós podemos desenvolver atitudes e posturas equivocadas. Tanto para com Deus, como para com aqueles que nos lideram. Podemos nos tornar, não é? Rebanho, ovelhas que adoecem os pastores, quer em Mara, quer em Elim. Quando nós perdemos o sentido do que é viver por fé, e quando nós olhamos para os pastores apenas como um profissional que tem uma tarefa de nos dar algum tipo de entretenimento religioso, quando nós olhamos para os pastores numa perspectiva totalmente humana, e não como homens de Deus, e não como pessoas a quem Deus levantou, nós correremos o risco de permanecer em Mara, amargurados e reclamando o tempo todo. Ou se chegarmos a Elim, correremos o risco de vivermos uma fé sem propósito, uma fé sem significado, uma fé sem relevância. Temos que ficar atentos para não cairmos nessas tentações. Que quando nós estivermos em Mara e percebermos que outros estão em Elim, não caiamos na autocomiseração. E quando estivermos em Elim e percebermos que outros estão em Mara, não nos achemos melhores do que eles. Ou não achemos que diante de Deus nós temos muito mais crédito do que os outros. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, para viver de tal modo que a nossa vida brilhe e revele Cristo Jesus. E essa é a relevância do ministério pastoral. O apóstolo Paulo diz assim, eu sinto dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada pastor da Igreja Batista de Vilas. Que Deus abençoe cada família dessa igreja. Um forte abraço a todos e aos pastores. Feliz dia do pastor. Música.